Conforme já anunciado, nós contamos com a presença do Gilivan Antônio Friedrich. Agora é hora de entrevista. Ele é biólogo, está concluindo o seu doutorado até dezembro deste ano. É a intenção, não é mesmo? Conexão dos estudantes com o meio ambiente é o tema. Até falamos ontem e hoje durante a programação a respeito dos problemas do déficit da natureza na vida das crianças. E o Gilivan está aqui para contar um pouquinho para a gente, para partilhar desta experiência da tese de doutorado aqui na programação. Primeiramente, seja muito bem-vindo. Obrigada pela gentileza da entrevista. Boa tarde.
Boa tarde a todos. Agradeço, Vanessa, pela oportunidade, né, estar aqui em União novamente. Né, saí alguns anos que não estou aqui, mas meu coração, minha vida ainda é aqui. Sou filho da eterna FAF, né, o NUSP, e poder partilhar um pouquinho da minha pesquisa, né, todos esses 6 anos que eu venho trabalhando em cima dessa temática ambiental, educação ambiental. Então, é uma oportunidade, né, única para poder estar divulgando um pouquinho sobre meus estudos e essa importância, né, em relação ao meio ambiente, principalmente no foco educacional, né, a questão da educação dos estudantes em trabalhar em cima de trazer melhorias, de reconhecer os problemas e trabalhar em cima desses problemas.
Tá certo, muito bom revê-lo, até porque o Gilivan iniciou os estudos, como ele bem pontuou, aqui na FAFIUV, hoje o Nespar, campus aqui de União da Vitória. Iniciou como acadêmico de biologia lá atrás. Já tinha esse foco
então,
no meio ambiente? Até porque a biologia é bem abrangente, não é mesmo?
Isso. Eu iniciei em 2008, né? Então não tinha ainda esse foco, né? Então, porque, como, né, havia comentado, é muito abrangente. Então, à medida do quando eu entrei no mestrado, eu parti mais para essa questão ambiental, né? Principalmente focando mais na questão da educação ambiental também, que envolve essas necessidades, né, que nós temos hoje em relação à melhoria, né, do meio ambiente. Então, essa minha pesquisa traz muito esse viés, essa questão de reconhecer da percepção ambiental dos estudantes, né, principalmente do ensino fundamental, que é o meu foco da pesquisa, né, que é onde eles estão despertando, estão trazendo esse reconhecimento enquanto pessoas, enquanto, né, estão sendo formados. E acho que, né, acredito que implementar as ações, implementar a própria educação ambiental de forma formal, em conjunto, principalmente com a família. Então, a família também é extremamente importante nesse processo, né, para melhoria e resolução desses problemas ambientais.
Ok. No currículo, Gilivan carrega especialização em didática e docência, também especialista em saúde pública, mestre em saúde e meio ambiente e agora com o doutorado em desenvolvimento e meio ambiente. Nós vamos falar deste tema até porque a sua aplicação, a aplicação deste projeto, ele aconteceu aqui no Vale do Iguaçu, União da Vitória Porto União, e também em Portugal. Foi isso mesmo?
Isso mesmo. Então, de momento, né, aconteceu em João Pessoa, que é a cidade onde estou, né, cursando o doutorado na Paraíba, estado da Paraíba. Aconteceu aqui em Porto União e União da Vitória. E aconteceu também em Portugal, né? Foram duas cidades em Portugal, foi uma experiência que eu tive no intercâmbio. Então, aconteceu em Porto, cidade do Porto, e em Gondomar. Então, eu pude captar um pouquinho da percepção de como que eles percebem, como que eles veem, né, o meio ambiente como um todo, né? E o interessante é que esses alunos, eles reconhecem os problemas ambientais. Então, eles, né, trazem essa problemática. E o ponto forte, que é o que a mídia em geral bate hoje muito, muito comentado, é a questão dos lixos, né, dos resíduos. Uhum. Então, eles reconhecem. Mesmo aqui nas cidades gêmeas, né, nós temos a grande expressão dos alunos em relação ao Rio Iguaçu. Então, é muito nítido, né, visto que corta as duas cidades, tem toda uma questão simbólica, representativa, local, né. Isso eu já percebi no meu mestrado. No mestrado também eu trabalhei em cima das águas do Rio Iguaçu, então eu vi muito nítido. Então, eles reconhecem, eles sabem que tem um problema. E eles reconhecem que nós, seres humanos, somos os grandes causadores desses problemas. Então, eles trazem isso. Então, eles têm os próprios alunos demonstram uma carência de trazer melhorias. Então, aí que eu entro na questão da educação, né? Então, a educação, principalmente na base, né, é o principal para eu trazer essas mudanças.
O que é que, professor, você observou, tanto na Paraíba quanto aqui em União da Vitória e Porto União, que possa ter algo em comum com Portugal com relação a esta preocupação com o meio ambiente? Ou ela se dissocia, cada um pensa de uma maneira, ou pelo contrário, é a mesma preocupação e são projetos voltados para o bem comum?
Então, em questões metodológicas, né, foi aplicado os mesmos questionários, os mesmos instrumentos, tanto nas três regiões, né, nos três locais. E, assim, em relação à preocupação, todas elas demonstram, né, eu percebi que aqui tem uma grande preocupação, né, principalmente na questão do lixo e a questão do desmatamento. Também eu percebi que os alunos trazem essa grande problemática em relação ao desmatamento. Né? E em relação, no caso, diferença entre essas regiões, Portugal, eu vejo ainda que os estudantes de lá, eles têm um pensamento mais pró-ambiental, eles têm um pensamento mais a favor do meio ambiente. Então, que aqui eu não percebi muito em relação aos alunos. Eles reconhecem o problema, porém, lá eles já trazem alternativas, medidas.
Vê o problema e já busca
ação. Mais sustentáveis. Ah, né? Porque aqui nós estamos ainda um pouco atrasados. Uhum. Só que lá eles têm uma grande implementação de políticas, né, voltadas para a questão saúde ambiental. Então, e voltados principalmente para a questão da educação ambiental. Então, lá tem programas continuados. Uhum. Que é o que aqui, infelizmente, a gente percebe que tem programas, tem projetos, mas são projetos mais pontuais. Não é algo muito abrangente, não é algo continuado. Né? Que eu creio que se fosse algo continuado, né, o resultado talvez seria muito melhor.
Interessante se pensar. Até porque a conexão dos estudantes com o meio ambiente, como é que se dará este seu projeto na prática? Vamos trazer aqui para a União da Vitória e Porto União. Da mesma forma, ele acontece em Portugal e na Paraíba, mas como é que a gente vai poder contribuir com esta pesquisa de doutorado?
Eu acho que é uma questão mesmo de políticas públicas, né? Isso, eu entro na questão da saúde, eu entro na questão da educação, eu acho que tem que trabalhar nesses três pilares.
É, seja, o que se carece hoje.
É a saúde, o meio ambiente e a educação. Eu preciso trabalhar esses três grandes pilares para eu conseguir ter um desenvolvimento, uma formação de um jovem, né, com pensamentos sustentáveis. Hoje nós temos a Agenda 2030, que trabalha todo, né, os objetivos, né, são 17 objetivos, que se trabalha em cima do desenvolvimento sustentável a nível mundial. Né? Então, isso está sendo trabalhado, porém, a gente percebe que em alguns locais não está sendo tão, né, efetivo. Mas aqui, né, na região especificamente, talvez essas políticas voltadas para a questão da educação ambiental formal, né, e também trazer a família para dentro da escola, para os próprios alunos, né, ensinar e trazer. Então, muitas vezes os alunos aprendem na escola, né, tem projetos ótimos que acontecem nas escolas, porém chega em casa, tem uma barreira que o pai ou a mãe ou desconhece ou não acha necessário, né, ou simples separar o lixo em casa, ou diminuir o consumo de água. Nós estamos enfrentando problemas com água hoje também. Uhum. Então, assim, são várias coisinhas simples, né, mas que no final vão fazer toda a diferença.
Um trabalho conjunto.
Isso.
Tá certo. Até nós falávamos nos bastidores a respeito dos problemas do déficit da natureza na vida das crianças. Foi um apontamento em potencial durante a sua pesquisa? É claro, ela ainda está em andamento, pretende se concluir em dezembro, mas é isso que acontece hoje?
Infelizmente é. Até tem um autor que chama-se Richard Louvin. Uhum. Ele é até um jornalista, né, que ele trabalha nessa área ambiental. E ele trabalha com esse termo, que você deve, conceito de natureza. Então, assim, é um conceito que muitos pediatras, psicólogos, então médicos, pessoas da área da saúde, ligadas à área de saúde, que eles trabalham em relação a esse déficit de natureza. Uhum. Então, assim, é problemático. Porque, e muitos estudos apontam para melhoria em relação ao contato, né, com esses ambientes naturais.
Vários
esses
benefícios.
Isso. Uhum. Né, principalmente alunos com déficit de atenção, o autismo, todos esses problemas que nós temos educacionais, que refletem a questão educacional e familiar, enfim, muitos estudos apontam com melhoria, né, o contato maior. Só que hoje nós temos também um porém, que muitas famílias moram em prédios, não tem tanto contato com ambientes verdes. E talvez a escola trazendo esses ambientes verdes, que é um outro ponto que eu trabalho dentro da pesquisa, seja hortas sustentáveis, seja jardins, enfim, né, à medida do que o espaço permite, mas isso traz uma aproximação dos alunos em relação, né, a essa questão do déficit, melhorar esse déficit de natureza.
Você já deve ter ouvido, Gilivan, eu ouvi no sábado passado, até que eu estava em uma localidade com grama, enfim, coloca os pés na grama que tira o estresse. Então a natureza também tem esse fator em abundância, né? A comunidade coloca a criança descalça sob a grama que tira o estresse, enfim, isso para as pessoas também adultas. Então causa um bem-estar muito grande, além de favorecer a outros transtornos, como você mesmo mencionou aqui de autores, é toda uma questão muito maior.
Isso. Então, esse contato direto é muito importante, né, para o desenvolvimento, principalmente quando eu tenho na criança, né, porque é ali que vai acontecer tudo, né, todo o desenvolvimento psicossocial da criança vai desenvolver, principalmente quando ela é criança, né, na nossa faixa etária inicial, né, aprendendo todos, reconhecendo o ambiente. Então ali é extremamente importante ser contato com a grama, simples pisar na grama, simples contato com a terra, enfim. Né, hoje a gente percebe que muitas famílias têm uma certa aversão em relação a isso. Ah, vai sujar, vai contrair alguma doença, vai ter... Uhum. Infelizmente tem isso, né? Mas é um processo que precisa... A criança precisa estar.
Já ouviu da vitamina S, a vitamina de sujeira? Que muitos dizem que é muito importante a vitamina S, não é mesmo? Que tem que se sujar, tem que pisar na terra,
enfim. Mas muitos estudos provam, né? Comprovam, né? Estatística, enfim, estudos científicos, né? Eles comprovam que esse contato é extremamente importante.
Com toda certeza. Agora, 13/19, a revista Crescer traz um estudo de 2017, realizado em Hong Kong, na China, descobriu que muitas crianças pequenas não se sentem bem psicologicamente. Elas são muitas vezes estressadas e deprimidas. E os dados revelam que 16% dos pré-escolares em Hong Kong e até 22% na China mostram sinais de problemas de saúde mental. O que é que quer dizer isso? Os especialistas acreditam que isso se deve ao estilo de vida deles. E acredita que hábitos podem ser alterados, influenciados pela própria natureza. Olha só a importância. Então, são vários estudos. O déficit de natureza. Será que seu filho sofre deste mal? É o título da revista Crescer, onde pesquisas recentes revelam que o contato com a natureza pode trazer diversos benefícios à saúde, principalmente para o seu filho. Muitos programas ambientais ao redor do mundo estão tentando diminuir o déficit de natureza. E, na realidade, é isso que a sua pesquisa também busca, tanto para crianças como adolescentes, a comunidade de modo geral.
O meu público hoje, né, restringiu a são quase 400 alunos que eu...
Até porque você trabalhando, se você me permite, com um adolescente, ele vai levar isso para o adulto, vai levar para a criança, há uma expansão de público.
Isso. O meu público alvo hoje são alunos do quinto ano. Então são alunos que estão dentro da faixa etária de 9, 10, 11 anos. Né? Então, é um público que eles estão nesse processo de transição, de reconhecimento. Então, ali é um ponto-chave, né, para eu trabalhar isso. E quando eles incentivam, eles chegam em casa, eles cobram dos pais, vamos caminhar no parque, vamos, né, aqui na nossa região tem muitos ambientes verdes, então é extremamente importante isso. Então, os próprios alunos cobram, né, mas claro que hoje a gente tem esse empecilho dos pais, muita tarefa, né, o cotidiano muito agitado, como essa reportagem que você acabou de ler. Né, então, todo mundo tem uma correria do dia a dia e não acaba deixando de lado esses momentos que são extremamente importantes.
Como é que isso pode estimular essa conexão com a natureza?
Assim, eu acho que trazendo, né, divulgando o que eu estou fazendo agora, né, trazendo um pouquinho do que eu viajei, do que eu percebi em relação, acho que já é um incentivo. Então, né, em casa, quem está ouvindo, né, procure final de semana agora, né, agora sair, embora está frio, mas, né, sair para o parque, fazer um piquenique, embaixo do árvore, sentar ali embaixo de uma árvore. Então, tudo isso é um processo já de conexão. Né, isso já é trazer, já é reconhecer, né, já vai trazer benefícios, né, fisiológicos, né, para o ser humano. Isso em qualquer faixa etária. Né?
Com a sua experiência na área da biologia, isso há de estudante aqui da Unespar agora com o doutorado? Já se falou tanto em meio ambiente como agora, eu acredito que de uns anos para cá o meio ambiente ele ganhou uma proporção e uma propagação mundialmente falando.
Porque os problemas estão muito mais severos, né? Então nós vemos que hoje os recursos naturais já, né, já estão se exaurindo, então o problema está muito grande. Então precisa ser feito, só que muitas vezes nós percebemos que fica muito no diálogo. Então, tem que fazer, precisa fazer, deve ser feito, mas na prática o efetivo muitas vezes não é feito. Então, aí vai virando uma bola de neve. Então, o problema vai aumentando e chega numa situação que nós estamos hoje.
Uhum.
Nós, agora no mês de agosto, chegamos, né, no ponto máximo de consumo da terra. Então, não chegamos nem no final do ano e já o nosso consumo para o ano já, né, já está no limite. Então, assim, é preocupante.
Preocupa esse impacto ambiental?
Com certeza, porque nós estamos tirando mais do que a própria planeta Terra consegue se recuperar. Né? Porque ele tem um processo de recuperação por si só, mas nós estamos tirando mais, né? Estamos retirando esses recursos e isso vai trazer o problema. Isso, à medida que os anos vão passando, tudo isso vai acarretando mais problemas. Então, eu acredito, né, que se eu trazer uma prática, a própria educação ambiental, como ela é, tem uma lei, tem uma legislação, que ela deve ser trabalhada dentro do ambiente educacional de forma transversal, interdisciplinar, enfim, que muitas vezes a gente percebe que é trabalhado, porém, naquelas datas comemorativas, dia da árvore, dia do planeta, dia disso, dia da água, que é extremamente importante, mas muitas vezes fica só nisso, não é algo continuado, né? Então, é importante que tenha um programa efetivo, né, que seja trabalhado. Então, se eu trabalhar nesses programas, se eu trazer em relação a medidas, ações práticas continuadas, né, eu até comento que a educação ambiental é a passos de formiga.
Isso. Né,
então, assim, é continuado. Então, é pequeno, não se vê resultado da noite para o dia.
Uhum.
É algo que leva meses, anos, né, para eu alcançar um resultado efetivo. Mas tem resultado. Como eu percebi em Portugal, que tem alunos, os alunos, eles já trazem medidas, eles já estão mais conectados, reconectados e, né, estão próximos desses ambientes e trazem soluções para esses problemas.
O déficit de contato com a natureza, ele é mais aparente aqui no Brasil do que em Portugal, por exemplo?
Eu acredito que sim. Em relação, claro que o Brasil, uma extensão territorial muito grande, né? Nós temos uma diversidade muito grande, então são diversas culturas. O Portugal é um país pequeno, né? Então, assim, se eu for analisar, é muito mais fácil eu desenvolver, de repente, um programa a nível nacional, se torna mais fácil do que o próprio Brasil, né? Mas precisa ser feito. Eu não posso pensar, aqui é difícil e tal, não vou fazer, eu preciso fazer. Mas a questão do déficit, eu acredito que aqui, as regiões, e eu percebi que na região Nordeste é um pouco menor, uhum, né? Essa questão do déficit.
Uhum. Quais são os passos a partir de agora com o doutorado, falando dessa conexão dos estudantes com o meio ambiente? O que é que acontece agora, até dezembro?
Então, eu estou no processo da escrita científica, né, que é a exigência do doutorado, publicações, artigos, enfim, né, a questão que exige, mas ao mesmo tempo eu trabalho dentro de um laboratório de pesquisa lá em João Pessoa, que nós trabalhamos com trilhas, trabalhamos com esse contato, né, de pessoas, seja criança, adolescente, idoso, enfim, com o ambiente. Então, eu aplico, né, já estou em forma prática, aplicando tudo que eu já reconheci, já coletei as informações, de certa forma, já estou aplicando em prática lá. Né? Mas acho que é isso. Né? A pesquisa eu fiz, reconheci esses problemas, né, os alunos me apontaram esses problemas, agora estou trazendo essas soluções, estou divulgando as informações. Mas eu penso em, de repente, desenvolver algum programa, algo em relação a essa melhoria, né? Trazer uma melhoria, trazer alguma situação que eu possa melhorar, né, de forma significativa e diminuir esse déficit, né, em relação à natureza, né, que é muito apontado. Então, eu preciso, né, trazer essa melhoria. Então, a minha pesquisa traz isso. Então, um possível programa, né,
uhum,
para para dar continuidade do que eu já pesquisei.
Com toda certeza, já é um passo, não é mesmo? Prova disso aqui no estúdio que o Álvaro gosta de observar a natureza. Tem as janelas aqui da CBN, a gente não está em contato com a natureza, não é mesmo? Contato físico, mas dá para visualizar, não é mesmo, Álvaro? Ele gosta de abrir aqui as cortinas e ficar observando a natureza. Para os olhos, que usam tempo, isso traz um bem-estar tão grande.
Sim, sim. E nessa questão da contemplação, eu percebo, né, em alguns estudos que eu acabei lendo, né, para a escrita da própria tese, tem uma área dentro da psicologia ambiental, que ela trabalha muito esses espaços. Então, esses espaços verdes, esses locais, muitos hospitais, principalmente hospitais oncológicos para criança, então hoje eles estão adotando paredes coloridas, paredes com paisagens, né? Tentando aproximar esse ambiente mais natural, embora um pouco mais artificial, mas, né, representando um ambiente natural. E isso, você percebe que há melhoria no tratamento dessas crianças, né, desses adolescentes que estão nesse processo, que é um processo tão duro, né, mas que acaba trazendo um certo bem-estar naquele momento que eles estão nesses locais.
Interessante. Antônio Oliva Friedrich, já estamos com o adiantado da hora, agora 13h29, ele que segue com a sua tese de doutorado, conexão dos estúdios com o meio ambiente, ele que é filho aqui de União da Vitória, desenvolve o projeto aqui, também na Paraíba, esteve em Portugal. Está de férias para cá?
Férias...
a passeio.
Isso, Não, eu vim né, a passeio. Minha família mora toda aqui, né?
Certo.
E vim para, né, para rever, né, os amigos e... né, sinto falta. Okay. Pretendo voltar. Né, aqui é um local muito, muito agradável. Já morei muito tempo aqui. E, de repente, voltar e aplicar minha, né, o que eu levantei nessa pesquisa. E aplicar de uma forma prática aqui, que seja bastante, né, trazer a minha contribuição enquanto pesquisador.
Obrigada por ir contar conosco também, por nos visitar aqui na CBN. Muita gente aqui no caminho já, oi professor, uma vez professor, sempre professor, não é mesmo, Gilivan?
Isso é bom, esse reconhecimento acho que é impagável, né, então, isso, né, eu lecionei algumas escolas aqui, né, então isso você leva, né, para a tua vida pessoal, profissional, então isso... É algo bastante gratificante.
Tá certo. Aproveite a sua estada aqui em União da Vitória.
Agradeço.
Obrigada pela gentileza. Uma boa tarde e bom fim de semana.
Eu que agradeço. Boa tarde a todos.